Meus irmãos, nós estamos ministrando a série Quando Deus Responde com Fogo. Quando Deus Responde com Fogo. Já ministramos três palavras. Falamos sobre o sacrifício de Abraão. Falamos sobre o altar de holocausto, naquele primeiro dia em que o fogo desceu do céu. E nós falamos sobre, na semana passada, sobre o altar de Gideão. Se você não ouviu algumas dessas palavras, acesse o nosso canal lá no YouTube, não é? Você pode se informar aí com o nosso pessoal do voluntariado e não deixe de ouvir essas mensagens, porque se você é membro, você precisa ouvir o que Deus está falando para essa casa. Quem aqui pode perceber que Deus está movendo, amados? Deus está movendo esse lugar. Deus está falando sobre a nossa paixão, o nosso coração, o nosso amor por Ele. E eu quero conversar com vocês hoje sobre um quarto momento em que o fogo desceu do céu. Nós tivemos no Antigo Testamento pelo menos 6 vezes, 6 ocasiões, talvez mais um pouco, não é? Mas pelo menos nós identificamos essas 6 ocasiões em que alguém ofereceu, alguém levantou um altar, alguém preparou um sacrifício e Deus respondeu com fogo. Diga-se comigo, Deus respondeu com fogo. Irmãos, quando Deus responde com fogo, presta atenção, quando Deus responde com fogo, nós temos 2 situações. Ou o fogo de Deus se manifesta para julgar uma situação, ou o fogo de Deus se manifesta como resposta, como aprovação de Deus para uma oferta que alguém está oferecendo. Então, o fogo de Deus é uma resposta sobrenatural da parte do Senhor. Hoje eu quero falar com vocês sobre um altar que Davi edificou, uma palavra que é um tanto desafiadora de ministrar, porque foi um momento difícil na vida de Davi e na história do povo de Israel. Eu quero fazer aqui um resumo. Vamos pensar aqui na linha do tempo, não é? Davi, o homem segundo o coração de Deus, tudo começou na vida de Davi quando ele tinha aproximadamente 16 para 17 anos. A Bíblia diz que Samuel foi enviado por Deus à casa de Jessé para ungir um dos seus filhos. Davi nem havia sido convidado para a festa, estava lá cuidando das ovelhas do seu pai. Mas Deus advertiu Samuel dizendo, não é nenhum desses, não é nenhum desses outros, irmãos. Tem mais alguém? E o pai diz, tem o último, tem o caçula. Está lá pastoreando, manda chamar o menino. E quando Davi entra na casa, Deus diz para Samuel, esse será o rei de Israel. Davi é ungido por Deus. E a Bíblia diz que daquele dia em diante, quem é que crê no poder da unção de Deus? Diz que daquele dia em diante, o poder de Deus se apossou de Davi. A unção de Deus veio sobre ele. Irmãos, a Bíblia diz que naqueles anos que sucederam, o rei Saul, que era o rei de Israel, começou a ficar perturbado, porque ele tinha o seu coração obstinado. E ele abriu brechas. E a Bíblia diz que um espírito maligno veio para perturbar Saul. E alguém, um dos oficiais de Davi, disse para Saul, eu conheço um rapaz, eu conheço um menino que sabe tocar bem. Ele sabe falar, sabe conversar, ele tem uma presença, não é? Quando ele chega no ambiente, ele tem uma presença gentil, e ele conclui dizendo, e o Senhor é com ele. Irmãos, a Bíblia diz que Davi foi trazido à presença de Saul, e quando aquele espírito maligno se manifestava, Davi começava a dedilhar aquele instrumento, e enquanto ele dedilhava aquele instrumento, um som profético saía, e o espírito maligno se retirava de Saul. Imagina a unção que esse rapaz carregava. Aos 21 anos, ele enfrenta, não é, o seu maior desafio contra Golias. Todo mundo aqui, quem é que conhece a história de Davi e Golias? Todo mundo conhece Davi e Golias. Davi enfrenta aquele grande gigante filisteu. E Deus lhe concede uma grande vitória. E a partir desse momento, irmãos, Deus começa a levantar Davi. Deus começa a exaltar Davi. E a Bíblia diz que isso provocou uma reação no rei Saul. Não é? Porque onde Davi colocava a sua mão, Deus prosperava. O que Davi fazia, Deus estava com ele. E aí começa um tempo de perseguição que dura muitos e muitos anos. Muitos dos salmos que nós lemos foram escritos, compostos nesse tempo de perseguição. Enquanto Saul perseguia Davi, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quantos salmos Davi compôs nessa época? E Deus começa a levantar aos 30 anos de idade. Quando Saul morre, Saul e Jônatas morrem no campo de batalha, a Bíblia diz que uma tribo, a tribo de Judá, a qual Davi pertencia, unge Davi como seu rei. E depois de 7 anos e meio, Davi é ungido como rei de todo Israel, na cidade de Jerusalém. Deus começa a levantar Davi, irmãos, no reino de Davi, Israel prosperou, Israel conquistou muitos lugares. Foi a época em que a nação de Israel mais cresceu, mais conquistou outras nações, cresceu para todas as direções. Um tempo de glórias, tempo de honras. Mas a vida de Davi, meus irmãos, não foi marcada apenas por glórias. Quem conhece? Quem conhece a história de Davi, sabe que a sua vida também foi marcada por situações em que ele caiu. E a Bíblia, para mim, eu sempre repito isso, a Bíblia é um livro muito coerente, porque a Bíblia não esconde as falhas de ninguém. Amém, gente? Você vai encontrar aqueles grandes heróis, alguns deles lá descritos em Hebreus capítulo 11, e todas as suas falhas estão registradas na Bíblia para que eu e você temamos, para que eu e você aprendamos com os erros de outras pessoas. Nós não precisamos cometer os mesmos erros, quem pode dizer amém? Então Davi foi um homem provado, não é? A Bíblia diz que a quem muito é dado, Jesus disse, muito é requerido. Então, a quem muito é dado, muito é requerido. Davi recebeu honras e glórias. Davi foi abençoado por Deus e ele foi provado na medida do seu chamado. Em duas áreas, que talvez são as áreas em que todas as pessoas são provadas em algum momento da sua vida ou durante a sua trajetória. Tem algumas áreas, não é? E essas duas são áreas em que todos nós somos provados. A área moral, a área sexual. Davi caiu na área sexual. Davi pecou com uma mulher. A Bíblia diz que no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi estava ocioso no palácio. E ele vê uma mulher, ele deseja essa mulher, e o resultado disso é cobiça, adultério, mentiras e até um assassinato. E a Bíblia diz, está tudo registrado na palavra, a Bíblia diz que Davi colheu dentro da sua própria casa o que ele semeou, o que ele fez escondido. Deus disse para ele, o que você fez escondido, os seus filhos farão à luz do dia. E foi algo terrível, irmãos. A área moral. E a segunda área, a área de poder, não é? A área de... como Davi não... Davi teve que lidar com a glória, com a fama. E a fama subiu o seu coração. Essa glória que Davi experimentou foi também uma prova. Porque, irmãos, presta atenção. Nós somos provados... Normalmente em duas situações extremas, ou quando faltam as coisas, ou quando nós passamos em dificuldades, ou quando nós recebemos muita honra. Ou quando as coisas estão, nós estamos no meio do vale, das provações, dos desertos, o nosso coração é provado. Mas eu diria que nesse lugar aqui, nós aprendemos é mais fácil depender de Deus, porque as coisas estão faltando, sim ou não? Agora, eu diria para você que a maior prova acontece quando as respostas chegam. Quando as portas se abrem. Quem é que gosta de ter portas abertas? Levanta a sua mão. Eu gosto. Eu gosto de ter as minhas orações respondidas. Mas o nosso coração é provado, talvez muito mais, quando nós experimentamos a bênção de Deus. A própria bênção pode se tornar uma pedra de tropeço se nós não estivermos preparados para receber aquela honra. Deus quer te abençoar. Mas o seu coração e o meu precisam ser preparados. Quem está comigo aí, diga amém, em nome de Jesus. E eu quero falar sobre isso que acontecia com Davi no final da sua vida. Quando Davi estava já com próximo de 70 anos de idade, irmãos. Desfrutando de glórias. A sua fama havia se espalhado por todas as nações. O reino de Israel nunca conquistou tantas nações. Quanto na época do reinado de Davi e de Salomão. Glórias, riquezas, famas. E aí olha o que acontece, acompanhe comigo, 1 Crônicas capítulo 21, versículo 1. Satanás levantou-se contra Israel, Satanás levantou-se contra a nação de Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Talvez, para você entender o que significa isso, você tem que mergulhar no texto para entender o contexto, não é? O recenseamento em si não era... Não teria nenhum problema com o recenseamento em si, inclusive estava previsto na lei de Moisés. Nós temos um livro na Bíblia chamado Números, onde os números aparecem, as tribos, as genealogias, não é? Nós temos no Novo Testamento números registrados, 120 no cenáculo. Depois da pregação de Pedro, 3 mil almas se convertem, depois 5 mil homens. Os números estão na Bíblia registrados. Deus não tem problema com números. O problema é a motivação do coração. Amém? Então, por que que Davi quis fazer o censo? Ele quis fazer o censo para mostrar para as pessoas o poder que ele tinha. Ele quis fazer um censo, irmãos, para que ele pudesse mostrar para si mesmo, para as pessoas mais próximas, o quão grande ele era como líder. E a Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, aquele que pensa estar em pé, tome cuidado para que não caia. Versículo 2, do capítulo 21 de Crônicas, Davi disse a Joabe, Joabe é o general do exército de Davi, Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército, vão e contem os israelitas desde Berseba até Dan, ou seja, de norte a sul de Israel, de leste a oeste, e tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. Eu quero saber, eu quero conhecer o poder que eu tenho nas minhas mãos. Eu quero saber quantas nações eu conquistei. Porque sabendo isso eu posso cobrar mais impostos. Eu posso entender o quão poderoso é o meu exército. O quão grande é o que eu fiz. Eu, meu, minha. Não diz aqui em nenhum momento que Davi consultou a Deus. Muito pelo contrário. Nós encontramos aqui, irmãos. Daqui a pouquinho vou mostrar para vocês. As pessoas questionando Davi. Perguntando a ele. Por que você está fazendo isso, irmãos? O coração de Davi encheu-se de orgulho. Por causa da bênção de Deus. Quem quer ser abençoado? Levanta a sua mão. Eu quero. Quem quer ser abençoado? Mas fala para quem está pertinho de você. Olha, guarda o seu coração. Sabe que, irmãos, presta atenção no que eu vou dizer. Às vezes, eu quero sugerir a você que Deus, às vezes, não nos abençoa, porque nós não estamos preparados para receber a bênção. Às vezes, nós não entendemos por que demora tanto. Nós não entendemos que esse demorar faz parte de um processo de Deus para nos preparar para receber a bênção. Porque se o nosso coração não estiver preparado para a bênção poderá ser uma tragédia. Não porque Deus não queira abençoar, mas porque Deus nos ama. Que Deus prepare o nosso coração. O orgulho encheu o coração de Davi. Deus já havia dito para Moisés, muito tempo antes, olha, diga para o meu povo, quando vocês entrarem na terra, quando vocês possuírem a terra, que eu prometi a Abraão, que o coração de vocês não se encha de orgulho. Não digam, foi a minha força, foi o meu braço, foi a minha sabedoria que conquistou essas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus. Porque é Ele quem te dá força e sabedoria para o teu trabalho. Ah, isso aqui eu conquistei, porque eu sou muito inteligente. Não, até a sua inteligência foi Deus que te deu. Ah, isso aqui eu conquistei porque eu sou bom mesmo. Você não é bom, nem eu sou, irmãos. Eu não sou nada sem a graça de Deus. Quando nós imaginaríamos que, talvez no coração dos meus pais, eles sempre sonharam e oraram por uma grande igreja, mas quando eles imaginariam que Deus faria o que está fazendo hoje? Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Mas ai de nós, se nós permitimos que o orgulho cresça no nosso coração. Para Deus tirar o que Ele deu é fácil, irmãos. Não ouvi nenhum amém, mas é verdade. Lembra da vida de Jó? Lembra de Jó? Quando você estuda Jó, você percebe o que ele diz. Olha, Deus deu, Deus tirou. Deus dá e Deus pode tirar. Bendito seja o nome do Senhor. Onde é que está o nosso coração? Diga assim comigo, orgulho. Irmãos, o orgulho é a raiz de todo o pecado. O orgulho, pense em qualquer pessoa que você tem alguma descrição na Bíblia, que essa pessoa pecou e você vai encontrar um coração orgulhoso. Pense em Adão e Eva, pense em Lúcifer. O que a Bíblia descreve em Ezequiel, em Isaías, eu não tenho tempo aqui, mas isso vai, essas passagens nos mostram que esse anjo, não é, que estava ministrando diante do Senhor, um dia ele quis ser igual a Deus. E essa foi a sua queda. O orgulho faz com que as pessoas se tornem independentes. Eu escrevi algumas coisas aqui, o orgulho faz com que as pessoas redefinam termos. O que era absoluto não é mais. O que era absoluto agora é relativo, por quê? Porque a pessoa se sente no direito de redefinir uma coisa que Deus estabeleceu. Deus disse que é um copo, eu sinto que é uma xícara. Mas Deus disse que é um copo. Não, mas para mim, eu sinto que é uma xícara. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? A base é o orgulho. A base é o orgulho. Eu quero o que eu quero. E quando o orgulho, ele vem, ele toma conta. Quando nós não sabemos lidar com o orgulho obscurece a nossa mente. Nós não conseguimos prever o perigo que está muito próximo de nós. A pessoa orgulhosa, ela usa as pessoas que a amam para conseguir o que ela quer. Para conseguir alcançar os seus objetivos, por quê? Porque o fim justifica os meios. Onde eu quero chegar, ou seja, o que eu quero obter, qualquer coisa que eu fizer, é justo. Porque eu quero. Eu quero aquilo. A pessoa orgulhosa, no fundo, ela se acha tão importante quanto Deus. E mais, ela acha que Deus lhe deve alguma coisa. Quem está comigo aí, diga amém. O que eu estou dizendo aqui, irmãos, passa por mim primeiro. Mas tem a ver comigo, tem a ver com a nossa natureza. Todos nós estamos incluídos nisso. Todos nós temos que lidar com orgulho. E se tem alguma coisa que Deus resiste, é uma pessoa orgulhosa. Provérbios 16, 18 diz, a soberba precede a ruína. E a altivez do espírito a queda. Provérbios 14, 12, há caminhos que ao homem parece certo, mas no final dão em caminhos de morte. E aí tem, do outro lado tem o que nós entendemos como humildade, porque o contrário, o oposto de um coração orgulhoso é um coração humilde. O que é um coração humilde? Uma pessoa humilde, irmãos, não significa humildade, não significa pobreza. Humildade não significa espírito de miséria. Não significa você ficar andando cabisbaixo. Ah, eu não sou nada, eu não mereço nada, eu não fui, eu não sou, nunca vou ser nada. Não, está amarrado em nome de Jesus. Você é filho de Deus. E Deus tem promessas sobre a tua vida. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. A graça de Deus se manifesta na minha fraqueza. Quem pode dizer amém? Então, humildade não tem nada a ver com estereótipo. Humildade é reconhecer as nossas limitações. Reconhecer que sem a graça de Deus nós não somos nada. Quando Davi decide fazer o censo, ele está pensando nele. Na glória dele, na fama dele. Ele não pensa em dar glória a Deus. Ele não pensa em exaltar o nome do Senhor. Ele não pensa em fazer algo para glorificar o nome de Deus. Versículo 3 diz, 1 Crônicas 21, Joabe, o general, a pessoa mais próxima de Davi, depois da sua esposa, respondeu, que o Senhor multiplique o povo dele por 100. Ó rei, meu Senhor, não. Não são, porventura, todos eles súditos do meu Senhor. Por quê? O meu Senhor deseja fazer isso? Por quê? O meu Senhor deveria trazer culpa sobre Israel. Joabe percebe que a motivação não é correta, irmãos. Joabe discerne o coração de Davi. E sabe que Deus tem colocado pessoas, todo mundo aqui tem pessoas próximas de você. Que Deus tem te colocado para te ajudar a enxergar o que você não consegue enxergar. Porque quando o orgulho vem, nós ficamos cegos. Nós tomamos decisões precipitadas. Nós queimamos pontes. Eu tenho conhecido pastores que cuspiram no prato onde comeram durante anos. E destruíram pontes. Por causa de uma situação momentânea que parecia que lhes ofereceria alguma vantagem. Mas o tempo passa, o mundo dá muitas voltas, e o tempo revela as verdadeiras motivações do nosso coração. Quem está comigo aí pode dizer amém? Irmãos, versículo 4 diz, mas ó, Joabe tenta conversar, ele tenta convencer o rei, versículo 4, mas a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu, percorreu todo Israel, e então voltou para Jerusalém. Joabe tentou, irmãos. Vamos colocar aqui em palavras. Talvez tenha até uma pequena discussão ali entre eles. Mas o rei disse assim, no final o rei disse, olha, é o seguinte, tudo bem, já ouvi você falar, mas é o seguinte, quem manda aqui sou eu, tá bom? Não levanta a mão quem já disse isso. Quem manda aqui sou eu. A última palavra é minha. E era mesmo. Mas Deus estava dando a chance a Davi de escutar, de ouvir os conselheiros, as pessoas próximas de si. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você que é um princípio. Mais importante, melhor dizendo, mais difícil do que conquistar coisas é manter as nossas conquistas. Mais desafiador do que conquistar algo em Deus é manter o que nós conquistamos. Em certa ocasião, nós lemos lá em Apocalipse Jesus dizendo, como é que diz lá? Para que ninguém roube a tua coroa, como é que é? Guarda o que tens, não é? Guarda o que você tem, para que ninguém roube a tua coroa. Porque manter as conquistas é um desafio maior. E Davi, agora, ele deixa de ouvir. Provérbios 13, 20 diz, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Quem quer ter pessoas sábias ao seu redor, levanta a sua mão. Aquele que anda com os sábios se tornará mais sábio ainda, mas o companheiro de tolos acabará mal. Quem são seus amigos? Quem são as pessoas mais próximas de você, a quem você dá o direito de falar na sua vida? Eu louvo a Deus porque eu tenho amigos. Eu tenho minha esposa, tenho aqui o presbitério, os pastores, chegados, pessoas com quem a gente tem tirado férias. Olha, você só tira férias com quem você gosta mesmo. Não é verdade? Você não vai tirar férias com alguém que você não quer. Fala a verdade. Então a gente tem saído de férias juntos, irmão. Isso é uma coisa maravilhosa. E a gente conversa. Tanto no presbitério quanto em tempos descontraídos. A gente fala, a gente conversa. Nós temos praticado isso. Irmão, Deus tem colocado a tua esposa, seu marido, teus líderes, seus pastores, tem pessoas próximas de você, que Deus tem te presenteado com essas pessoas. Provérbios 27, 6 diz, leais são as feridas feitas por aquele que ama. Isso aqui é difícil de ouvir, irmãos. Mas quem ama fala a verdade. Posso ouvir um amém? Quem ama fala o que nós precisamos ouvir. Nem sempre nós ouvimos. Uma pessoa que tem aliança vai nos dizer o que nós precisamos ouvir, nem sempre o que nós queremos ouvir. O senso, irmãos, diz lá em 2 Samuel, uma passagem paralela, em 2 Samuel capítulo 24, que nós encontramos uma passagem, o mesmo acontecimento descrito em outras palavras, vai nos dizer que esse censo, esse levantamento durou 9 meses e 20 dias, quase 10 meses. E vai nos revelar que Joabe, entendendo que alguma coisa, alguma consequência viria, ele deixou de fazer, ele nem contabilizou todas as tribos. Eles chegaram a um número de 1.300.000 homens aptos para guerrearem. 1 milhão, um baita de um exército, irmãos. Diversas nações que haviam sido dominadas por Israel. E esse relatório chega até as mãos de Davi, do orgulhoso rei Davi. E o rei se sente poderoso. Eu sou bom mesmo. Olha o que eu fiz, olha o que eu conquistei. Tudo isso aqui é fruto do meu trabalho, da minha capacidade, da minha inteligência. Versículo 7 diz, de 1 Crônicas capítulo 21, tudo isso desagradou a Deus. Nós podemos fazer coisas que agradam a Deus e nós podemos fazer coisas que desagradam a Deus. Quem já percebeu isso? Desagradou a Deus. E aí diz lá que o povo de Israel sofreu pelo que feriu a Israel. Daqui a pouquinho vou falar sobre isso. Deixa eu ler lá 2 Samuel capítulo 24, um versículo paralelo na versão atualizada. Sentiu Davi, bateu-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor, muito pequei no que fiz, eu procedi loucamente. Davi irmãos, reconhece. Por que, irmãos? Por que Davi reconhece? Porque Davi conhecia Deus. Porque Davi era sensível à voz de Deus. Porque Davi era um homem que conhecia o coração de Deus. E glória a Deus, porque Davi reconheceu. Quem aqui já teve essa experiência de fazer algo ou dizer alguma coisa? Na hora você não percebeu, mas você saiu daquele lugar e o teu coração pesou. Ninguém disse nada, mas o teu coração pesou. Ninguém não, tua esposa disse, né? O Espírito Santo disse. Aí pesou o coração. Pesou. Você fez, você disse. Você pensou. Você apertou uma teclinha. Só um pouquinho. Eu só vou dar uma olhadinha. Já mudou rapidamente. Mas aquela olhadinha. Não precisa levantar a mão, irmão. Pesou aqui dentro. Pesou. Ainda bem que pesou. Fala para quem está pertinho. Ainda bem que pesou. Diga lá, ainda bem que pesou. Sabe, se pesou, é sinal de que você ainda tem chance. É sinal de que você ainda é sensível à voz de Deus. Se pesou, é sinal de que você pode ser restaurado. De que Deus pode fazer alguma coisa maravilhosa na tua vida. Porque tem gente que não sente mais. O apóstolo Paulo nos diz no Novo Testamento que tem algumas pessoas que ultrapassaram determinados limites que nunca poderiam ser ultrapassados. Ultrapassaram tantas vezes que já não sentem mais, não sentem mais. Leia capítulo 1 de Romanos, você vai ver o que diz, o que Paulo diz ali. Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Porque eles se entregaram às suas paixões. Eles ultrapassaram todos os marcos antigos. Na lei de Moisés, cada família, cada tribo tinha as suas propriedades, tinha os marcos que foram estabelecidos. Então, geração após geração, Moisés disse, olha, não remova os marcos antigos, aqueles que os seus pais estabeleceram. É um princípio aqui, irmãos. Se você é uma pessoa que caminha com Deus há algum tempo, você sabe o que significa limites, que você não pode ultrapassar. Aliás, você não deve nem chegar perto deles. O abismo está ali, eu sou tão bom que eu chego bem pertinho. Não, eu quero ser tão bom que eu não vou nem passar perto. Para não correr o risco. Quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Essa palavra aqui é para todos nós, começando comigo aqui em cima. Aquele que pensa está em pé, cuide que não caia. Irmãos, Davi sente o seu coração. Enquanto Davi está sentindo, Deus conversa com o profeta. Vai lá no palácio. O profeta Gade, o vidente do rei. Naquela época, os reis não tinham a palavra como nós temos hoje. Os reis não tinham o Espírito Santo como nós temos hoje. Quem aqui tem o Espírito Santo, diga amém. Os reis não tinham a possibilidade de frequentar uma igreja maravilhosa como essa. Para mim, eu gosto dessa igreja, irmão. Para mim é a melhor igreja. Não, sem orgulho, tá, irmãos? Eu digo isso com muita humildade, tá, irmãos? Eles não tinham pessoas, não tinham conselheiros. Não tinham um celular para ligar para alguém. O que você acha? Não tinha, eles não tinham as possibilidades que nós temos hoje. E Deus fala com o profeta, vai lá conversar com o rei. Deus já estava tocando o coração do rei, mas Deus manda o profeta. O profeta que nem tinha sido consultado pelo rei. E para encurtar a história, Deus diz para Davi, apesar do seu arrependimento, Deus diz, apesar do seu arrependimento, do seu quebrantamento, o que você fez foi muito sério. E você vai sofrer as consequências. Irmãos, como sempre acontece, tem gente pregando que nós estamos no tempo da graça, você pode fazer o que você quiser, que Deus é amor, aleluia, nada vai acontecer. Mentira. Mentira. Toda semeadura tem uma colheita. Apesar do perdão de Deus, o que você colhe, o que você semeia, você colhe. O que nós temos a chance é, enquanto fazemos a colheita de uma semeadura antiga, começar a fazer uma semeadura nova para colher um fruto novo daqui a pouquinho. mas de repente nós estamos colhendo hoje o que nós semeamos lá atrás. Apesar de convertidos, lavados pelo sangue de Jesus, ainda alguns de vocês estão colhendo o que semearam há anos atrás. Mas você tem a chance de fazer uma nova semeadura para daqui a pouquinho fazer uma nova colheita. Louvado seja o nome do Senhor. Tem gente que só ensina um aspecto da natureza de Deus. Sim, Deus é amor, mas Deus também é fogo que consome. E Ele consome mesmo o que tem que ser consumido. Deus é longânimo e paciente, mas Deus também é justo. Deus é misericordioso, perdoador, mas Deus é imparcial. Irmãos, Deus respeita as nossas escolhas. E Davi, irmãos, por causa daquela situação, o povo sofre. Versículo 13, Davi respondeu, é grande a minha angústia. Deixa eu correr aqui, senão não vai dar tempo. É grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor. Porque o profeta, ele coloca ali para Davi fazer uma escolha. Olha, escolha três coisas. Eu esqueci de mencionar, né? Três coisas. 3 anos de fome, Deus manda o profeta dizer, 3 anos de fome, 3 meses em que os inimigos vão prevalecer contra Israel, ou 3 dias de peste. 3 anos, 3 meses, 3 dias. Quanto menor o prazo, mais dura a borrachada. Deus estava mostrando algo para Davi. O seu arrependimento eu recebo, mas as consequências virão. E Davi diz, aliás, acho que está aqui, não é? Davi respondeu, é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia. Quem que crê que Deus é misericordioso, diga amém. É grande a sua misericórdia. E eu prefiro não cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, e 70 mil homens de Israel morreram. Parte daqueles que foram contados, parte daqueles que Davi considerou como a sua glória, a sua fama. Deus tocou na ferida. Eu não vou entrar aqui, irmãos, nós estamos no Antigo Testamento, é óbvio que nós, né, no tempo do Novo Testamento, os tratamentos de Deus são diferentes. E a Bíblia diz que o que acontece no Antigo Testamento serve como sombras daquilo que um dia aconteceria no Novo Testamento. Mas o mais importante aqui é que as consequências vêm das nossas escolhas. Por isso Deus quer que você faça escolhas sábias. Eu vou dizer de novo, Deus quer que você faça escolhas sábias na tua vida, porque toda escolha determina um destino. É como se fosse uma peste que veio sobre o povo, muita gente morreu. Tem gente que pensa assim, não, eu vou fazer aqui, ninguém tem nada a ver com o que eu vou fazer, a decisão é minha, eu sei o que eu faço, é sua. Não, eu como o que eu quero, eu vivo desse jeito mesmo, ninguém tem nada a ver com a minha vida. É isso, se você ficar doente, quem vai cuidar de você? O cara é indisciplinado, o cara come, não se trata, não se cuida, e ele fica doente, quem é que vai ter que cuidar dele? A mulher, os filhos, quem tá entendendo o que eu estou dizendo? As nossas decisões, presta atenção, as decisões nossas, irmãos, elas têm repercussão. Então um homem casado que é viciado em pornografia, ele vai colocar o seu relacionamento íntimo com a sua esposa, será afetado. Ele está abrindo uma brecha para que os seus filhos sejam oprimidos com um espírito de sensualidade. Quantas crianças hoje, com 8, 9, 10 anos... Não é assim, pastor, vai, viciadas em pornografia, por quê? Porque o pai abriu uma brecha. Nós estamos lidando aqui, aconselhando famílias, e quando você vai investigar, tem uma brecha que foi aberta no mundo espiritual. Sabe o que significa isso? O meu pecado afeta a minha casa, a minha família, as minhas escolhas afetam as pessoas que eu amo e que me amam. E muita gente sofreu por causa do pecado de Davi. Deus enviou um anjo, versículo 15, para destruir. Depois que essa praga assolou as cidades, agora esse anjo enviado pelo Senhor está ali sobre Jerusalém. Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. É uma linguagem figurada aqui, para você entender que o pecado tem consequências. Mas quando o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou, glória a Deus, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso, e arrependeu-se de trazer a catástrofe. E ele disse ao anjo destruidor, pare, basta. Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com uma espada na mão erguida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, de pano de saco, prostraram-se, rosto em terra, e se quebrantaram e se arrependeram, irmãos. Davi, a liderança toda de Israel, começa em cima. Você quer ver a sua casa aos pés do Senhor? Papai e mamãe, você precisa se quebrantar primeiro. O avivamento começa na liderança da igreja. Começa no coração dos pastores, dos músicos, daqueles que lideram. E tem aqui Davi, a liderança, quebrantados, os líderes, quebrantados diante do Senhor. Depois disso, o anjo do Senhor mandou Gad dizer a Davi que construísse um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Os músicos podem vir, por favor. Fica comigo aqui. Esse homem, chamado Araúna, um homem que habitava ali, próximo à cidade de Jerusalém. E ele tinha um local onde ele estava ali malhando o trigo. Não tenho tempo para falar sobre isso. E Davi se aproxima dele. Olha, eu quero edificar um altar nesse lugar, nesse mesmo lugar onde o anjo do Senhor apareceu, em que Deus deu a ordem para o anjo não trazer destruição sobre Jerusalém. Eu quero comprar esse lugar. E esse homem chamado Araúna diz: não, rei, aqui tudo é seu, vou te dar de presente. E aí Davi responde a esse homem. O rei, porém, respondeu a Araúna: não. Presta atenção no que ele diz, irmãos. Estou finalizando. Eu faço questão de pagar o preço justo, porque eu não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Eu não vou oferecer ao meu Deus alguma coisa que não tenha um custo da minha parte. Quem está entendendo? Irmãos, nós não estamos mais no tempo do Antigo Testamento. Antigo Testamento, animais eram sacrificados. No Novo Testamento, o sacrifício sou eu e você. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, Romanos capítulo 12, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No Novo Testamento, o sacrifício sou eu e você. Nós sacrificamos os nossos projetos. No Novo Testamento, nós sacrificamos os nossos sonhos. No Novo Testamento, nós sacrificamos os nossos desejos mais íntimos, mais profundos. No Novo Testamento, nós derramamos o nosso coração e permitimos Deus sondar. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vai lá no íntimo e sonda as minhas motivações mais profundas. Purifica o meu coração. Esse é o sacrifício que nós oferecemos a Deus. E aí Deus começa a agir. Deus começa a curar. Quem está comigo? Quem pode dizer amém? Davi edificou ali um altar ao Senhor. Depois de comprar, ele pagou o preço. E ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Davi invocou o Senhor. E o Senhor lhe respondeu com fogo, que veio do céu, sobre o altar do holocausto. E o Senhor ordenou ao anjo que pusesse a espada na bainha. Mais uma vez Deus responde com fogo. É Deus dizendo para Davi: agora sim, agora eu aceito a tua oferta. É Deus dizendo para Davi: eu ajustei algumas coisas no seu coração. Eu quero tratar com você. Eu quero tratar com as suas motivações. É Deus dizendo para Davi: coloque o meu nome sobre todos os nomes. Não é você, não é sobre você. Eu fiz. Eu te abençoei. Eu te entreguei. Quem pode dizer amém? Isso aconteceu no final da vida de Davi, irmãos. Sabe que esse lugar aqui, essa eira, é onde hoje, muito próximo, onde foi edificado ali o templo de Salomão. Davi comprou aquela terra. Quando Salomão assume o trono, logo depois ali dos capítulos que seguem, Davi participa, Davi entrega um projeto nas mãos de Salomão. Davi coloca o seu próprio tesouro, ele oferta ao Senhor, e nesse mesmo lugar foi edificado um templo, onde a presença de Deus se manifestou nos dias à frente. E onde o fogo também desceu. É sobre o que nós vamos falar na próxima semana, o altar de Salomão, no mesmo lugar. Deus respondeu com fogo. Quando Deus responde com fogo, Deus vem para provar a nossa oferta, mas vem também para nos dizer, não é de qualquer jeito que você me serve. Quem conhece, quem entende, diga amém nessa manhã em nome de Jesus. Diga assim comigo, põe tua mão no teu coração, diga assim comigo, eu não posso servir a Deus de qualquer maneira. Diga assim comigo, seja o que for que Deus fizer, seja o que for que Deus colocar nas minhas mãos, a glória será dele, a honra será dele. Não é sobre a minha vida, não é sobre a minha capacidade, é sobre a grandeza de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Fique em pé comigo, por favor. Fique em pé comigo. Quero concluir com você, concluir nessa manhã. Quero deixar com vocês três pontos aqui que resumem o que eu creio que Deus quer nos ensinar nessa manhã. O nosso coração, irmãos, não é confiável. Fala para alguém pertinho de você, não confie em você. Não confie em você. Não confie. Ah, pastor, eu confio no meu filho jamais faria isso. É verdade? Eu tive três. Tem pai que é chamado na escola, nem ouve a diretora falar, já sai defendendo o filho, como se o filho fosse um santo. Teu filho não é santo, como você também não é. Confie, desconfiando, irmão. Não confie nem em você, porque o dia que você confiar em você, você está perdido, você vai errar. A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Ah, mas eu me converti. Eu e você nos convertemos, mas nós temos uma alma caída. Nós temos uma carne, uma alma que deseja, saindo daqui, irmãos. Você pode participar de um movimento aqui, um mover de Deus aqui, avivamento. Você pode, aí você vai sair daqui, pegar o seu carro, alguém te fecha. E você vai dizer, aleluia, glória a Deus. Queima, Senhor, o meu coração. A nossa natureza é assim, irmão. Fala mais uma vez para alguém pertinho de você. Não confie em você, meu irmão. Minha irmã, não confia. Confie em Deus. Quem quer confiar em Deus aqui, dê um aplauso. Em nome de Jesus, a Ele. Confie em Deus. Não confia em você. Ah, eu vou ver só um pouquinho. Eu vou só um pouquinho. Ah, eu vou responder aqui, né? Gente, o adultério começa numa mensagem de WhatsApp. O adultério é um processo. O adultério, ele conclui na cama, começa muito tempo antes, começa aqui dentro. Concessões que nós vamos fazendo. Quem está comigo? Quem pode dizer amém aí? Nosso coração não é confiável. Número 2, nunca podemos ignorar as consequências das nossas escolhas. E Deus vai respeitar as suas escolhas. E as minhas. Nós temos a capacidade de fazer escolhas. Que as nossas escolhas sejam sábias. Número 3, quando há um verdadeiro arrependimento, o fogo de Deus vem. Eu vou dizer de novo, porque esse é o principal ponto. quando existe um verdadeiro arrependimento, o fogo de Deus vem. O fogo de Deus vem, Deus sempre responde. E se tem algo que Deus está fazendo nesses dias, irmãos, Deus está nos atraindo para este lugar. Mas esse lugar, muita gente tem uma visão errada sobre avivamento. Ah, Deus vai mover, pessoas serão curadas. Oh, ótimo, tudo isso vai acontecer. Mas, irmãos, o que acontece mesmo no avivamento é santidade na igreja. Confissão de pecados. Mudança de caráter. Aqui dentro, o fogo vem para queimar. Para transformar.